Diga para quem está do seu lado, que bom que você veio. Que bom que nós viemos, né? Graças a Deus, vencemos aí o Monte das Cobertas. Tem alguns que preferiram orar no Monte das Cobertas nessa época do ano aqui para a gente. Mas nós estamos aqui porque estamos vivos e nos dirigimos para cá, para esse encontro com o Senhor, para o encontro com os irmãos. Isso é maravilhoso, isso é abençoador. Domingo passado, a pastora nos trouxe a palavra sobre o texto lá de Ezequiel. Quando ela trouxe a tônica da palavra, né, no sentido de entrarmos na água, nas águas profundas de Deus, né, águas que vão lavando os pés da nossa caminhada, águas que vão tocando os nossos joelhos, que indica a nossa oração, nosso dobrar diante da presença de Deus, águas que atingem nosso corpo, a nossa cintura, nos alinhando, nos lavando ainda mais, nos purificando, mas também águas profundas, onde a gente é conduzido por esse rio que nasce de Deus. Então, é assim que nós queremos viver, é assim que nós devemos ser, sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E é sobre isso que nós vamos continuar falando nessa noite, sobre como nós podemos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que a gente esteja sempre em águas que não dá pé, né? Eu tenho falado, e há um tempo já, que no mundo que vivemos estamos num grande lago raso, né? Um grande lago muito raso. E lugar rasinho é para crianças. É importante que a gente passe pela fase de um novo nascimento e nos tornemos crianças espirituais, mas que a gente não fique criança, porque ninguém aqui quer ver seus filhinhos com 10, 15, 20, 25 anos agindo como crianças. Há uma fase que é importante que eles sejam crianças, mas é muito saudável, é muito importante que haja um crescimento natural, espiritual, conhecimento na sua mente, no seu entendimento, e um crescimento, desculpa, na sua mente, e também um crescimento na sua estatura. E sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus fala dessa maturidade de estarmos em águas profundas e de permitirmos que Ele nos conduza. E essa verdade, queridos, é que fará toda a diferença na sua vida. Amém? Ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus fará toda a diferença na sua vida. Guarde muito bem isso. Gálatas 5:25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E o texto não diz que é viver com o Espírito, como se fosse uma roupa que a gente coloca e depois a gente tira, ou uma mochila que a gente carrega e depois a gente se livra dela. Não. É viver cheios do Espírito, viver no Espírito. Viver e andar no Espírito. Nós nos movemos e devemos nos mover no Espírito Santo de Deus, porque Ele habita as nossas vidas. Jesus nos disse em João 14:16-17, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha a promessa de Jesus. O Espírito da verdade, Ele é o Espírito que revela e testifica a palavra de Deus como verdade para a nossa vida. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus prometeu, Deus é fiel para cumprir, e o seu Espírito veio. O mesmo Espírito, diz a Bíblia, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o Espírito Santo que habita a minha vida e a sua vida. Amém? Aleluia! É esse Espírito, é o Espírito Santo do Senhor, que habita as nossas vidas. Ele não está ali perto, Ele não está lá em determinado lugar, Ele estaria e Ele está em nós. É o Consolador. Paráclitos, Jesus disse, Consolador, e Paráclitos lá no original, no grego, é aquele que está junto com você para te ajudar. É o intercessor, significa conselheiro, ajudador, amparador, confortador, alguém que presta socorro. Esse é o Espírito Santo. E nós precisamos dele, nós precisamos do Espírito Santo, porque ele é aquele que nos ajuda, ele é aquele que nos conforta, aquele que ampara as nossas vidas, aquele que nos aconselha, aquele que nos consola. Amém? Então diga: Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença, querido Espírito. Ora, se ele é o consolador, se ele é o confortador, quem que estando na sua zona de conforto precisa de um confortador ou de um consolador? Se você se mantém e se você deseja permanecer na sua zona de conforto, você não precisaria de um confortador, de um consolador. Você já está no conforto. Quem que estando no controle de tudo, das situações, precisa de um ajudador ou de um amparador? Se você está no controle de tudo, se você assume o controle sempre, para que você vai precisar de um ajudador, de um amparador da sua vida? Quem que estando cheio dos seus próprios conceitos precisa de um conselheiro, precisa de um intercessor? Se você já está certo, cheio dos seus próprios conceitos, você não precisaria de um conselheiro, de um intercessor. Mas nós precisamos de Deus, nós precisamos desejá-lo. Amém? O Salmo 42, 1 e 2 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus. A sua vida precisa ter sede de Deus. Amém? Você já teve muita sede? Já? Já teve uma situação que você teve muita sede, você olha e fala: meu Deus, eu vou morrer de sede. A gente usa até essa frase, né? Eu vou morrer de sede se eu não beber um pouco de água. Pois é, é disso que a gente está falando. Nós precisamos de Deus nessa dimensão, como nós precisamos de água. É isso que o salmista diz. Eu lembro de um rapaz lá em Araçatuba que passou por uma cirurgia bariátrica. E logo após a cirurgia não pode tomar nenhum tipo de líquido, nem água. E ele ficou em tamanho desespero de beber água, de tomar água, porque tinha lá tanto tempo sem tomar água, que ele entrou no banheiro lá do hospital e tomou água do chuveiro. E ele faleceu por causa disso. Foi uma tragédia. Tamanho desespero, tamanho desejo de beber água. Sede de Deus, tenha sede de Deus, amém? Sede do Deus vivo. Da mesma maneira que a gente morre se a gente não beber água, nós vamos morrendo se não vivermos na presença de Deus, se não desejarmos a presença de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus agindo nas nossas vidas, nos conduzindo, nos guiando, nos revelando a palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas mentes e corações. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, todos os dias, tenha sede de Deus. Tenha sede de Deus. Busca o Senhor. Ele diz para você buscar Ele em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Faça isso em nome de Jesus. Viva isso intensamente na sua semana. Não saia atropelado para um dia segundo os seus próprios conceitos, segundo a cultura, segundo o que você acha, segundo o que você sempre fez, mas tenha um tempo diante da presença de Deus e fala: Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa, Ele não pode ser um Deus esquecido, Ele é uma pessoa que habita a sua vida. Então fale, converse, coloque diante dele todas as situações da sua vida, porque ele é ajudador, amém? Ele é consolador. Você está precisando de um conselho? Fale com o Espírito Santo. Você está precisando de uma ajuda? Não sabe como sair dessa situação? Você não sabe como encarar essa situação para a qual você está passando? Não vê saída? Fale com o Espírito Santo de Deus. É promessa que Ele vai te ajudar, que Ele está com a gente todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. A gente está assistindo uma série lá em casa, que eu não sei se eu aconselho para os irmãos ou não, mas, tá bom, então fica à vontade, se você começar a assistir, achar que está fazendo mais mal do que bem, pare. É aquela Succession, é isso, né, Pedro? Succession, ou sucessão, né? Ainda bem que tem um filho que é, e uma nora, que é top no inglês. Succession, eu não sei quantos assistiram, estão assistindo, mas essa série é pesada, né? Forte, porque é a busca pelo poder. Fala de uma família e aborda as questões de poder, de dinheiro, de moralidade, e vai explorando as consequências desse enriquecimento, né, desmedido, dessa busca incessante pelo controle. E essa família vai vivendo uma desgraça. É pai, madrasta, filhos, e eles vão vivendo uma desgraça. É repleto de intrigas, de desentendimentos, de traições, de disputas de poder. É uma coisa horrível de se ver. Por isso que eu falo, eu não sei se eu aconselho você ver ou não. Se você for ver, ore, porque é muito ruim de ver a natureza humana conduzida pelo mal escancarado daquele jeito. Mas é aquilo que é a nossa natureza sem Deus. Em qualquer segmento da nossa sociedade, em qualquer lugar que as pessoas estejam, sem Deus nós vamos buscar posse, poder e controle sobre coisas e pessoas. E quem plantou isso no coração humano foi o diabo, o arqui-inimigo de Deus, porque ele se corrompeu por causa disso, que ser posse, poder e controle sobre coisas, e levantou um motim contra Deus. Então, ele foi para a rebelião, e ele arrastou os seres humanos para a rebelião. Mas Cristo nos tirou dessa condição, amém? Aleluia! Ele nos tirou do domínio do império das trevas para o seu reino de luz. Ele nos tirou da escravidão do pecado para que a gente pudesse viver uma vida plena, abundante, cheia da graça de Deus. Em nome de Jesus, que a gente não corra atrás dessas coisas, da busca pelo controle, pelo poder, pelas coisas que corrompem a nossa natureza, mas que nós possamos viver para a glória de Deus. E se tivermos que buscar, busquemos a presença do Espírito Santo em nós, porque Ele é o conselheiro, Ele que nos revela a verdade da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Não perca tempo buscando outras coisas. Busque primeiro o Espírito de Deus, porque é Ele que trará luz para o seu caminhar. Amém? Ontem, nós estivemos em Campinas. Nós fomos com um grupo de voluntários aqui da Agape Kids, as irmãs queridas aí, e fomos para um evento do Pense Laranja. Eu já falei aqui um pouco sobre o Pense Laranja, mas é uma estratégia que nós conhecemos o ano passado, e quando nós visitamos, eu e a pastora, um stand deles lá, nós ficamos impactados com essa estratégia e essa maneira de ensinar as nossas crianças e adolescentes, porque essa estratégia contempla justamente a igreja e a família. É por isso que a cor laranja foi escolhida, porque simboliza a igreja como luz, na cor amarelo, então a igreja sendo luz aqui na terra, e a família, o coração, o lugar dos afetos, a cor vermelha. E quando você junta vermelho com amarelo, você tem o laranja. Então, por isso, não se trata apenas de uma metodologia, mas de uma quebra, de uma mudança de paradigma. Por isso, pense laranja. Pense, né, na vida dos nossos filhos a partir da unidade da igreja com a família. E não duas coisas acontecendo paralelamente. E, então, esse é o foco dessa estratégia, que faz com que a igreja caminhe junto com a família no mesmo propósito, que é revelar Deus aos nossos filhos. E o que me impactou lá, de cara, e eles também da organização, porque eles esperavam talvez menos pessoas para esse primeiro encontro, que aconteceu por regiões, região sul, sudeste, centro-oeste, mas tínhamos lá mais de 700 pessoas que lotaram aquele local, né, que era também uma igreja. E o interessante é que tinha desde adolescentes de 11 anos, 12 anos, foram inclusive chamados lá na frente, um bando de adolescentes dessa idade, passando por jovens como eu e a pastora, amém, e a equipe que estava com a gente, e indo até pessoas idosas, tá bom? Pessoas mais velhas que estavam ali também, e isso é muito legal. Quando você vê todo esse segmento envolvido, né, você fala assim, não, isso aqui é porque Deus está movendo as pessoas. E eu perguntei o que fez realmente aquelas pessoas irem de regiões. Tinha gente lá do sul do país, tinha gente de Mato Grosso e de todas as cidades ali, do estado de São Paulo, e de outros locais também. O que fez com que essas pessoas enfrentassem o friozão que estava ontem, né, irmãos? Estava um frio bem top. E que fez que viajassem longas distâncias para estarem naquele evento, se não ser movidos pelo Espírito de Deus para fazer a diferença na vida das crianças, que estão expostas a um mundo tão decaído como o que nós vivemos. O que levou, se não foi o Espírito Santo de Deus, para que a gente possa fazer a diferença para a próxima geração? O que nos move, se não o mesmo sentimento de Cristo? De que juntos podemos escrever a história de Deus aqui na Terra. É isso que tenho certeza que estava movendo todas as pessoas que foram para aquele local. Nós podemos escrever a história de Deus aqui na Terra. Então, essas duas influências poderosas nesse planeta, igreja e família, ambas existem por iniciativa de Deus. Igreja e família. E não é à toa que o diabo ataca tanto a família e tanto a igreja. Por quê? Por causa da busca pelo poder e controle. E isso, a busca pelo poder e controle, acaba com a família e acaba também com a igreja. E a gente não viu tantas famílias disseminadas ou diluídas ou dissolvidas como a gente vê no nosso tempo. Porque há um ataque do inferno contra as famílias. Jesus disse que há um Deus em todo o sistema. E esse Deus que dá o poder para posse e controle, Jesus deu o nome dele a ele como Mamon. É um Deus do sistema que faz com que as pessoas, de uma vez escravas de Mamon, possam buscar poder para ter posse e controle sobre outras pessoas e sobre coisas. E Jesus disse, você não pode servir a dois senhores, não tem como servir a Deus e a Mamon. Não há como você servir a dois senhores. Mas Deus criou duas influências poderosas, a igreja e a família, que existem para revelar, para demonstrar o plano de Deus ao mundo, o plano de redenção e de restauração de todas as pessoas. Amém? Então nós precisamos o quê? Precisamos fortalecer as nossas famílias, que famílias saudáveis formam uma igreja saudável, um corpo de Cristo saudável. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Deixa eu te perguntar algo aqui, para queimar seu coração nessa noite. Qual o seu propósito de vida? Qual o seu propósito de vida? Qual o sentido da sua vida? Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Qual o sentido? Qual o propósito da sua vida? Apóstolo Paulo, em Efésios 4:1, ele mesmo prisioneiro, não daquelas cadeias, mas prisioneiro no Senhor, ele diz, como prisioneiro no Senhor, escrevendo lá da prisão de Roma, mas Paulo não se via preso, porque ele servia, ele estava cheio da presença de Deus, ele como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Qual o seu chamado? Qual a sua vocação? Qual o seu propósito de vida? Deus nos chamou, nos escolheu para uma vida eterna, queridos. Gálatas 4:9 diz assim: mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Paulo está falando aos Gálatas. Vocês conhecendo a Deus e sendo por eles, por Ele conhecidos, como vocês poderiam viver por qualquer outra coisa que não seja para atender o chamado e a vocação de Deus para a vida de vocês, para que vivessem para a sua glória? Pense bem nisso, queridos, nessa frase, essa palavra, ela tem que impactar nosso coração. Não é só que nós conhecemos a Deus, mas sendo por Ele conhecidos, nós somos conhecidos de Deus. Sabe, é como se alguém chegasse para Deus e dissesse assim: sabe o Júlio Mouro? E Deus falasse: ah, eu conheço, ele é meu amigo. Sabe, conhece o Léo? Deus falasse, claro, eu conheço muito bem o Léo, ele é o meu amigo. Eu conheço o Alexandre, ele é meu amigo. Eu conheço o Luciano, ele é meu amigo. Eu conheço a Thaís, eu conheço a Natália, são minhas filhas, são minhas amigas. Somos conhecidos de Deus. Deus nos conhece, diz o salmista, ainda massa informe no ventre da nossa mãe. Deus nos conhece, a gente sendo gerado. Ele nos conhece, Ele sabe de todas as coisas. Ele nos escolheu para uma vida eterna. E a pergunta é: você está vivendo de modo digno ao chamado de Deus para a sua vida? Você está vivendo de modo digno? Imagine essas duas forças criadas por Deus, essas duas influências combinadas, igreja e família, agindo juntas, cheias do Espírito Santo de Deus, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que impacto que podem gerar no mundo, nesse mundo decaído? Que impacto, queridos, nós podemos gerar nesse mundo como família cheia de Deus, como igreja cheia de Deus, que atende ao seu chamado, que sabe do seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, que conhece o seu Criador, que tem um relacionamento com o Pai, mas que também é extremamente conhecido por Ele. Que privilégio! Que diferença nós faríamos nos lugares onde nós estamos? Cada um aqui trabalha num lugar, desenvolve alguma coisa num outro lugar. Quantas pessoas no seu ciclo de amizade, na sua vizinhança, nos aniversários, nas festas que você às vezes vai, quantas pessoas que estão muitas vezes vivendo escravas do pecado, vivendo por posse, poder e controle, podem ser libertas porque você está levando de modo digno o seu chamado. Talvez alguns pais terão condições de deixar uma herança farta para os seus filhos. Talvez outros não. Mas todos deveriam se preocupar no legado que irão deixar. Amém? No legado. Com o ritmo que a gente vive, muitas famílias têm perdido de vista o que realmente é importante: deixar um legado para as próximas gerações. Deixar um legado para as próximas gerações. O que eu dou aos meus filhos, ou o que eu faço por eles, não é tão importante quanto as marcas que eu deixo na vida deles. Quanto as marcas que eu deixo na vida deles. E eu estou falando para a família aqui, pais e filhos, eu sei que às vezes tem gente solteira, e tem gente aqui que fala, mas eu estou ouvindo tudo isso de pai, de filho, mas você é filho de alguém, amém? Ninguém chegou de outro jeito aqui, né? Graças a Deus, todos somos filhos de alguém e todos nós queremos constituir uma família. Então, isso aqui é para todo mundo, amém? Colocar o foco tão somente nas coisas materiais pode nos distrair daquilo que tem real valor. Cuidado, não sejam distraídos nesse mundo. Essas coisas vão te distrair daquilo que tem real valor. E o que é mais importante? O mais importante é que os meus filhos tenham um relacionamento autêntico com Deus. Amém? Que eles tenham um relacionamento autêntico, verdadeiro com Deus. Isso é mais importante de qualquer coisa que eu possa dar para eles. O que é mais importante é que eles compreendam o bom relacionamento que nós temos com eles. Que nós não sejamos as pessoas que eles só vêm correndo para lá e para cá, de olho no celular, de olho nos índices, de olho nas loucuras, no corre-corre dessa vida, justamente porque nós queremos dar algo de melhor para eles, mas eles não têm um tempo de relacionamento de qualidade com a gente. O que é mais importante é que eles vejam e experimentem do bom relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Porque só assim, verdadeiramente, eles entenderão Deus. Só assim eles entenderão Deus. Uma das pesquisas feitas por esse Pense Laranja, quando o fundador começou lá atrás, mostrava que mais de 70% dos jovens criados na igreja se afastavam de Deus quando terminavam o ensino médio. Vou repetir, mais de 70% dos jovens criados na igreja, depois que terminavam o ensino médio para a faculdade, se afastavam de Deus. Por quê? Porque estavam sendo criados num ambiente religioso, tão somente. A igreja era mais um lugar que eles precisavam ir, muitas vezes até contra gosto. Assim como eles tinham que ir para a escola, para o futebol, para a aula de música, tinham que ir para a igreja. E seus pais tratavam a igreja como outro setor, um departamento da vida. Vamos para a igreja, porque Deus está lá. Mas durante a semana, Deus deveria estar em outro lugar, preocupado com alguma coisa do universo, porque naquela casa Deus não estava, nas relações. E isso foi criando esse espírito de religiosidade na vida desses jovens. Porque se não há aplicação em casa daquilo que se ouve na igreja, Então, nós estamos departamentalizando, estamos desassociando uma coisa da outra. Por isso, queridos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos andar no Espírito e sermos conduzidos por Ele. Para que a gente não caia no engano de uma vida religiosa, mas para que a gente viva para a glória daquele que por nós morreu e ressuscitou. Com certeza da nossa salvação, com certeza da nossa identidade em Cristo, com certeza do propósito que Deus tem, do chamado da nossa vocação. Em nome de Jesus. Gálatas 6, 7, 10 diz, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém. E não nos cansemos de fazer o bem, porque essa é uma boa semeadura. Não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Tudo que se semear, você irá colher. Essa é uma lei, a lei da semeadura. Se você semeia para a carne, se você semeia movido pela sua própria natureza humana, se você semeia atrás das coisas que te dão poder sobre coisas e pessoas, você vai colher coisas da carne. Mas se você semeia para o Espírito, colherá valores eternos. Amém? Muitos pais, às vezes, não vou falar muitos, mas alguns pais, às vezes chegavam para a gente e falavam assim, por favor, salva o meu filho. Quando ele já estava nessa fase de adolescência para jovem, salva o meu filho, porque ele se envolveu com drogas, ou ele se envolveu com prostituição, com qualquer coisa dessa natureza. Mas aquele trabalho de base, revelando Deus na sua casa, não aconteceu. E os pais vêm desesperados, salva o meu filho. Como a gente pode salvar alguém? É a gente vivendo essa plenitude do Espírito nas nossas relações, no nosso dia a dia. Porque eles terão a consciência e verão na prática as relações familiares permeadas pela vontade de Deus. Aquilo não vai ser estranho, aquilo não vai se tornar nele algo tão somente religioso. Para que na primeira oportunidade que dê para ele experimentar outras coisas, ele saia fora daquele ambiente religioso, para que ele viva uma possível liberdade que ele quer experimentar. Não! Se ele conhecer a Cristo verdadeiramente nos seus relacionamentos interpessoais, na sua casa, e ser reforçado isso na vida da igreja, na comunhão dos irmãos aqui, ele irá se encher do Espírito de Deus e jamais irá abandonar o Senhor. Amém? Jesus disse para a gente permanecer nele. Ele fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, permaneçam em mim. Todo ramo que permanecer ligado em mim dará muito fruto. Se a gente permanece em Cristo, nós estamos o quê? Recebendo do seu Espírito, estamos sendo cheios do Espírito, porque nós permanecemos em Cristo e assim nós vamos dar muito fruto. Muito fruto. Não tem como estar em Cristo e não dar fruto. Se nós estamos em Cristo, nós daremos fruto. Fruto de transformação, queridos. Fruto de caráter de Cristo. Não adianta nada a gente frequentar e ser espectador e ser plateia numa igreja. Se a gente não viver a vida da igreja intensamente e intencionalmente no nosso dia a dia, não adianta. Nós precisamos viver esse evangelho intencional e intenso e pleno no nosso dia a dia. Deus nos conhece, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas dificuldades, por isso Jesus falou, estou enviando outro consolador. Veja bem, você não vai fazer isso na sua própria força, não é por obras para que ninguém se glorie, não é por aquilo que você faz, não é se você paga promessas, se você anda de joelho, se você tenta fazer alguma coisa, não, Deus já fez todas as coisas, Jesus já cumpriu todas as coisas na cruz. Ele gritou, ele bradou, está consumado o ponto final. Tudo já foi feito. Basta que você creia nele e que você largue o seu jeito de viver para viver agora uma nova natureza, a natureza de Cristo. Aonde você vai dar fruto, transformação de vida. Antes eu era assim, eu andava para lá, mas agora eu me converti, eu não ando mais para lá e eu não vou agir mais assim. Porque eu tenho alguém que me ajuda, alguém que me aconselha, alguém que me consola, alguém que é amigo, que faz parte da minha vida e que me dá poder para viver em amor, para viver as relações da melhor maneira que Deus pensou e sonhou para a gente. Amém? É disso que nós estamos falando. Fruto é o resultado de um processo. É um processo, é orgânico, acontece naturalmente. Se você está em Cristo e se você busca com sede a presença do Espírito Santo, o fruto nasce em você, o fruto acontece na sua vida. O fruto, queridos, não pode ser feito ou fabricado. O fruto não é algo produzido em uma reunião de desenvolvimento ou por uma comissão X. Vamos produzir o fruto. O fruto não é produzido através de tecnologias sofisticadas. O fruto não é produzido se eu esfregar a lâmpada do gênio e tiver direito a 3 pedidos. O fruto não acontece, queridos, a partir dos nossos esforços, nem é uma recompensa pelo que fazemos, ou pelas nossas boas obras. Nós não recebemos o fruto como uma medalha de honra ao mérito. Não. O fruto é o resultado de uma vida de fé germinada e nutrida pelo Espírito Santo. Amém? Esse é o fruto. E é transformador, transforma a sua vida, transforma a sua casa, transforma os seus filhos, transforma os seus amigos, transforma o seu ambiente de trabalho, creia nisso, porque o fruto é resultado de uma vida de fé, que germina e que é nutrida no Espírito Santo, na comunhão com Deus. O fruto é para ser partilhado com outras pessoas. Por isso não tem a ver com controle, com posse e com poder para nós mesmos. O fruto é para ser partilhado no tempo certo. É para que as pessoas cheguem na gente e se alimentem de Deus. O fruto não é para ser mantido em exposição, porque ele pode se estragar. Mas é para ser entregue como alimento espiritual para as pessoas. Imagina agora a sua casa, imagina a sua casa lá, seu lar aconchegante, lar docilar, quentinho. Imaginou? Imagine a sua casa frutificando. Imagine a sua casa frutificando, porque vocês permanecem em Jesus, e o Espírito Santo vai alimentando a vida de vocês, e vocês vão frutificando amor, frutifica alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imagine a sua casa cheia desse fruto. Imagine, esposas, seu marido cheio desse fruto. Amor, alegria. Não é aquele cara que chega aborrecido, chuta até o cachorro, coitado, de tão nervoso, pilhado de problemas, se desgastando atrás de todas as coisas. Não, ele chega e entrega o fruto, fruto da alegria, fruto do amor, fruto da paz, fruto da fidelidade. Mansidão. Imagina os maridos aqui, as suas esposas, entregando o fruto da alegria. Sua casa é uma casa alegre. Sua mulher não é tão complicada como parece. Ela está descomplicada agora, porque a alegria é fruto do espírito gerado na vida dela. Ela é promotora da alegria, da paz. Ela tem domínio próprio. Ela nem pergunta de novo se vai consertar aquele negócio ou não, queridos. Ela está agora, maridos, ela está cheia do Espírito de Deus. Imagine as famílias aqui se encontrando em comunhão, cheias do Espírito Santo de Deus, partilhando do fruto uns com os outros aqui. Amém? Eu olho para essa igreja aqui, e eu vejo, Senhor, aqui nós temos um grupo de pessoas, pensadores, escritores, planejadores, criadores, pessoas com caráter inovador, pessoas que cheios do Espírito de Deus podem influenciar aqueles que influenciarão as novas gerações. Deus, que potencial que tem aqui. Imagine, queridos, essas crianças que estão ali em cima, cheias do Espírito de Deus, formando a liderança dessa cidade, desse estado, desse país. Imagine essas crianças cheias do Espírito Santo de Deus, escrevendo a história de Deus aqui. Porque você entende o seu chamado, a sua vocação, e você vai andar de maneira digna ao seu chamado, buscando a presença de Deus, em nome de Jesus. Que você seja cheio do Espírito Santo, amém? Que você seja cheio do Espírito Santo, feche seus olhos.